Boa noite. Vamos por aqui para gravar. Boa noite. Esta semana vamos estudar Parashat Vayikra, que na verdade inicia o terceiro livro da Torá, o livro de Vayikra também. E temos várias características interessantes quando falamos deste Vayikra. Uma das coisas fundamentais é o fato de que... Um segundo, vou tentar colocar aqui tudo junto. Quando falamos do livro de Vayikra, na prática nós estamos falando só não somente da Parashá, sino do livro em si. Vayikra nos traz basicamente uma forma diferente que Deus se comunica com Moshe, e vamos entender o porquê. Mas principalmente... Vamos encontrar aqui em Vayikra um livro totalmente diferente. Primeiro que nada, o livro de Vayikra, que obviamente leva o nome de Vayikra, pelo fato que a própria primeira parashá se chama Vayikra, mas também o livro que tem o nome de Torat Kohanim. Torat Kohanim significa a Torá dos Kohanim, uma vez que o livro nos trata das leis dos Kohanim. Porque não somente as oferendas que vamos ver que eram trazidas pelos Kohanim, sino que o livro inteiro podemos dividir em várias partes. O livro de Vayikra pode ser dividido basicamente em 5 partes. Na primeira parte tratamos ou analisamos, a Torá nos dá as diversas oferendas com as leis correspondentes, certo? E quando digo oferendas, podemos também traduzir como sacrifícios, mas eu prefiro a expressão oferenda. Inclusive, no decorrer da aula, vamos falar sobre isso. É uma palavra que acho que reflete ou expressa melhor o conteúdo do que um sacrifício. Além do mais, no português, quando a gente fala sacrifício, tem uma conotação um pouco muito mais pesada. Estamos fazendo sacrifícios. Se bem que tudo isso tem uma explicação, tem um sentido, mas a palavra tem uma conotação muito pesada. Então, os primeiros capítulos nos tratam sobre as leis dos sacrifícios, das oferendas. Logo depois, a Torá nos trata sobre a ordenação, como eram ungidos e nomeados os sacerdotes, que eram os encarregados de fazer todo esse ritual, esse trabalho ritual no Mishkan, no tabernáculo primeiro, e posteriormente no Templo de Jerusalém, no Beit HaMikdash, e não somente as vestes e a unção deles, sino também como eles eram, por assim dizer, escalados, qual a função do Kohen Gadol e demais. Logo depois temos questões de conceitos e porções que tratam das leis de pureza e impureza. E isso em geral, o livro todo, porque temos requisitos de pureza para poder trazer as oferendas, mas de uma forma geral, isso, e agora aqui, mais especificamente, de uma forma particular. Logo depois vamos encontrar as leis relativas ao serviço em si, e aqui o que se destaca simplesmente são as normas que dão, na prática, um sentido mais ético, mais puro na nossa vida. Ou seja, Deus quer da gente pureza. E vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Sim, dá tempo. Quinta parte, podemos dizer a última e a quinta, onde especificamente são analisadas o que corresponde a Deus, o que é sagrado, o que é divino, e consequentemente corresponde ao templo, aos sacerdotes, os presentes, entre aspas, que correspondem aos sacerdotes, os Kohanim. Mas principalmente, inclusive, que os Kohanim não têm parte na terra de Israel. Eles se dedicam a um trabalho espiritual, sendo o nexo de Deus com o povo com Deus. E através dos Kohanim, os sacerdotes, que a gente se comunica com Deus através das oferendas. E eles também que têm o poder, inclusive, de abençoar, trazer as suas bênçãos para nós e através dos rituais correspondentes conseguir eventualmente o perdão e demais. Isso de forma genérica o que trata o livro de Vayikra, e vamos tentar analisar aqui para sintetizar um pouquinho os detalhes da nossa Parashá. Agora chegamos em Parashat Vayikra, que o primeiro que chama a atenção é o primeiro versículo. Quando logo no início Deus se dirige a Moshe de uma forma diferente, como vemos, diz o versículo, Vayikra el Moshe, Vaidaver Hashem elav meol moed lemor. E chamou a Moshe desde a tenda do encontro e Deus disse a ele, dizendo, ou seja, Deus se dirigiu a ele dizendo, e o que que na prática Deus precisou chamar a Moshe? E antes disto, rapidamente diz o Midrash, um comentário interessante, que o livro de Vayikra, uma vez que trata das leis de pureza, então, como vemos em geral, necessárias para os korbanot, as pureza, leis de pureza em geral das pessoas que são puras, se purificam ou se purificam, etc. Então, simplesmente o Talmud nos traz o comentário de Ravasi, que ele, por que que Ravasi explicava, por que que não começamos a ensinar as crianças, certo? Por isso que o Aleph pequenininho, não ensinamos as crianças desde o Gênesis, vamos manter talvez uma cronologia, ou explicar que tem Hashem, um Deus que criou o mundo, criou tudo, enfim. E nós, na verdade, em Ravasi, começamos estudando justas as leis de pureza. Diz por quê? Disse Deus, assim explica Ravasi, considerando que as crianças são puras, criança não tem maldade, não tem segundas intenções, criança não tem não somente maldade, não tem vergonha às vezes, inclusive, certo? Não sabe de mentira, é pureza. Então, nós já explicamos isso algumas oportunidades, vemos claramente que sempre a pureza é relacionada com crianças. Inclusive, quando está escrito na Era Messiânica que uma criança vai conduzir o mundo como um rebanho, certo? Por quê? Porque se requer a pureza, o mundo vai estar em um estado de pureza muito grande. Voltando ao assunto, por que que as crianças são as que se dedicam, elas são puras, então vamos ensinar, começar a educação delas com as oferendas, com o livro de Vayikra, com estes assuntos que também trata de pureza, certo? Os korbanot são um conceito de pureza. Então, vemos aqui simplesmente esta explicação especial de pureza. Então, por isso que explica o acidamente trazido Kliakar, por essa razão também a letra Aleph, para mostrar a Aleph pequena do Vayikra. Alguém que vai ler na Torá, agora este ano não temos a leitura da Torá aqui nas sinagogas, por uma razão óbvia das circunstâncias. Mas a letra Aleph da palavra Vayikra se escreve num tamanho menor do que todas as outras letras. Justamente simbolizando isto daqui. E tem uma explicação interessante por que que Deus chama Moshe, precisa chamar Moshe. Sempre encontramos na Torá, que a Torá nos diz que Deus falou com Moshe, vai daver Hashem el Moshe, vai yomer Hashem el Moshe, e disse Deus para Moshe, e falou Deus para Moshe. Por que que de repente na nossa porção, a Torá utiliza uma expressão diferente, dizendo, Deus chamou Moshe. Por que que Deus precisava chamar Moshe? Então, há uma explicação muito interessante e muito simples. De fato, o Midrash nos explica que, na verdade, uma vez que está trazido no final da porção anterior, como vimos no Shabbat passado, no final de Parashat Pikudei, no versículo 35, justamente no finalzinho, certo? Se levamos em consideração que toda a leitura tem 38 versículos, então 35 é bem no finalzinho. Lá está escrito, Velo yachol Moshe lavo elo el moed, e Moshe não podia vir à tenda de encontro, que Shachan alava Anan, pois lá se encontrava pairando a nuvem, o que Vod Hashem Maleta Mishkan, a honra divina, preenchia, enchia o tabernáculo. Então, uma vez que estava manifesta lá a presença divina, Moshe não conseguia ir. Então, podemos dizer por respeito, por medo, temor, várias explicações por que Moshe não se sentia, entre aspas, à vontade de ir para a tenda, e Hashem precisou chamá-lo. Por que que Hashem precisou chamá-lo? Justamente porque estava a presença divina, e como acabamos de ler, Moshe não podia vir. Então Hashem precisou chamá-lo, quando Hashem chamou, então Moshe foi e percebeu que ele podia vir, etc. E, obviamente, se nós sabemos que no Monte Sinai não podia se aproximar ninguém, quando Moshe subiu no monte, ele cercou a montanha, como já estudamos oportunamente, etc. Então, com certeza que ninguém estranho poderia entrar no tabernáculo, na tenda. Então, Hashem está falando para Moshe que ele poderia se aproximar, não somente que ele poderia, Hashem chamou ele de fato. Então, por isso que temos essa expressão diferente, Vaikra el Moshe. Uma outra explicação muito bonita também sobre isto é que Hashem faz questão aqui de nos mostrar Vaikra el Moshe. Hashem chamou Moshe. Como chamou Moshe? Com o nome Moshe. Não vamos entrar agora, podemos deixar isso se quiser para outra aula, mas por que que o nome Moshe? O nome Moshe, na verdade, não era o nome dele. O nome dele qual era? O Midrash nos traz 10 nomes diferentes, ou seja, 10 opiniões diferentes, de qual era o verdadeiro nome de Moshe. O nome Moshe foi dado a Moshe por quem? Se vocês se lembram, no início do livro de Shemot de Êxodo, por Bátia, a filha do faraó. Quando ela encontrou ele, que estava boiando na cestinha, que a irmã Miriam tinha colocado ele na cestinha para salvá-lo, então simplesmente a filha do faraó encontrou ele, inclusive chamou Moshe, como a Torá diz, chamou ele Moshe porque que minamai mexitio, porque pois das águas ele foi resgatado, então simplesmente deveria estar, ele foi chamado Moisés, porque estava no Moisés, em português cai a expressão direito, em hebraico, Meshitio, Moshe, certo? Então, na prática, esse é o sentido do nome dele, mas ele tinha nome já na casa dos pais. E o Midrash nos conta que Moshe tinha 3 meses quando foi colocado na cestinha. Então, nesses 3 meses, os pais chamaram dele de quê? Pequenininho, querido, bebê, nenê, não. Principalmente que, inclusive, como diz o Midrash, nasceu com Brit Milá feito. Então, tem várias opiniões, que o nome dele era Túvia, Tov, Avigdor, enfim. E, na verdade, vemos aqui que a Torá chama ele com nome, que a filha do Parodeu, que é Moshe. Por que isto? Uma das explicações simples, porque o nome de uma pessoa reflete a função dele. E como nós vimos encerrando o livro de Shemot, qual era a função de Moshe? Na verdade, o salvador, aquele que vem salvar os outros. A expressão Moshe veio, como falamos no início, Vaikra chamou Moshe, ela chamou o nome de Moshe, porque é que minha mãe me sentiu, pois foi resgatado das águas. Mas na realidade, ele não, o nome Moshe, em hebraico, para que entenda um pouco de gramática, no, Moshe não significa foi salvo. Moshe, ele salva os outros. Moshe etacherim, certo? Um verbo ativo. Não foi salvo, que é passivo, ele salva. Então o nome Moshe justamente reflete, revela a verdadeira essência de Moshe. Talvez ela chamou ele de Moshe porque foi resgatado das águas. Mas não chamou ele de resgatado. Chamou ele de resgatador. Ou seja, aquele que resgata os outros. Isso é um comentário muito interessante sobre o nome de Moshe. Sobre o fato que chamou Moshe, porque aqui encontramos, sempre nos diz, e Deus falou para Moshe, e Deus disse a Moshe. Bom, Deus disse a Moshe, mas como vinha? Chamava ele? Não, Hashem falava e Moshe ouvia, certo? É que nem se eu vou falar para alguém no ouvido. Me aproximo de alguém, falo no ouvido dele. No caso com Moshe, Hashem não precisa falar no ouvido. Quando Hashem fala para Moshe ouvir, Já está falando no ouvido dele. Então Moshe está ouvindo. Só que aqui é a primeira vez que vemos na Torá que Hashem chama Moshe. E quando Hashem chama Moshe, já explicamos o porquê. Então, como chamou ele? Ei, você aí? Não. Na verdade, chamou ele Moshe. E aí Moshe ouviu, atendeu e veio. Eu queria hoje, já há duas semanas, o pessoal vem pedindo, e hoje vamos manter a regra, por assim dizer, o hábito, de tomar um assunto na Parashá e analisar. A porção da semana nos traz sobre vários tipos de oferendas. A oferenda de Olá, que chamamos em português de holocausto, certo? Uma oferenda, por que do holocausto? Porque consumida totalmente com fogo, é queimado totalmente. Na oferenda de Olá encontramos inclusive vários tipos diferentes, de gado maior, gado menor já, gado que é gado mesmo, de vacuno. Depois temos o caprino, que seria o rebanho, e depois temos aves que podem ser oferecidas, e aves também, aves maiores, que é torim, obneioná, pombinhos, certo? Diferente, depende também da capacidade da pessoa de fazer. Temos o korban de minhá, uma oferenda de presente. A palavra minhá significa presente, que era uma oferenda feita de farinha. Temos também a oferenda dos primeiros grãos, na verdade. Temos a oferenda de shlamim, ok? Os primeiros grãos, bikurim, que seria na verdade, as primícias, não necessariamente de grãos também, mas essas primícias especiais. Depois temos também a oferenda de shlamim. Shlamim são as oferendas de paz, porque, explicam os sábios, eles vêm, shlamim, vem shalom, vem trazer paz entre Deus e seu povo, entre Deus e o cidadão e a pessoa. Eventualmente já vamos analisar um pouco sobre isto. E também, no shlamim temos os diversos tipos de oferendas de shlamim. Depois temos as oferendas de hatat. Hatat é uma oferenda por alguém que pecou. E depois temos também de asham, de culpa. Temos, inclusive, ou alguma falta cometida por alguma pessoa que fez involuntariamente, ou aquele que tem dúvida se fez uma oferenda, uma transgressão ou não, certo? E vamos ver diretamente, temos vários tipos, também nas oferendas de Hatat, temos oferenda de Olé, Koran, Olé, Koran, Korban, Olé, Viored, uma Korban que era, talvez, relativo, porque uma pessoa que deu essa oferenda, como se explica mais na frente, estamos já no capítulo 5 seria a oferenda que a pessoa dá de repente quando ele tinha condições e depois deixou de ter condições, quando vem de fato pagar, como que ele faz, ou caso contrário. E temos também as oferendas de como falamos, de culpa, e tem dois tipos de culpa, que é a culpa com certeza, e a oferenda que chama Hashem Talui, que talvez pequei, talvez não pequei, não sei exatamente, enfim. Temos vários tipos de oferendas que eram trazidas no Beit HaMikdash. E surge a pergunta, que esse livro de Torat Kohanim, basicamente, como falamos, toda a sua primeira parte, trata sobre oferendas. Tem oferendas, inclusive, que eram trazidas de livre vontade, Korban Todá, de agradecimento a Deus. Por que que trazemos oferendas? O que que significam as oferendas? Por que que uma pessoa traz uma oferenda? E vamos utilizar um instante a palavra sacrifício. São sacrifícios. Então, qual o sentido do sacrifício? Será que Deus precisa de nossos sacrifícios? Então, vamos fazer, primeiro que nada, um pequeno análise. Na verdade, o sacrifício já constava no início do Gênesis. A Torá encontramos o sacrifício de Caim e Abel, que deu a briga entre eles. Porque a Torá nos diz que Caim trouxe uma oferenda de um animal e Abel trouxe também uma oferenda. que trouxe uma oferenda, ele copiou a Caim, mas foi mais bonito. E a Torá nos conta que Caim, perdão, que Abel foi atendido, Vaishá Hashem el Evel ver Mincható, ver Caim ver Mincható Roshá, e Hashem se dirigiu à oferenda de Evel, e seu sacrifício e seu presente, e a Caim não, e aí Caim ficou com inveja, etc., que foi a primeira briga que deu, em primeira situação que deu em briga. Temos também a oferenda onde, quando Noé saiu da arca, também fez uma oferenda, e vemos em várias ocasiões. Yaakov, quando sai da terra de Israel, faz uma oferenda e pede para Hashem que se Hashem vai estar comigo, etc. E quando volta em paz, faz uma outra oferenda. E assim por diante, vemos várias passagens onde temos oferenda. Então vemos aqui que não somente o sacrifício se encontra aqui, que Hashem pede para Moshe, na nossa parashá e nas parashiot subsequentes. Mais ainda, nós limos na Torá, algumas semanas atrás, justamente sobre, falando de oferendas, que Hashem não quer necessariamente nossas oferendas. E não é isso que Hashem espera de nós. Hashem espera de nós coisas diferentes. E o que é uma oferenda, um korban, um sacrifício, como nós falamos aqui, de fato. Então, na prática, vamos analisar um instantinho. A Torá nos traz que a palavra korban, que traduzimos literalmente como sacrifício, Hashem pede para nós, mas nós queremos trazer. Na verdade, Hashem nos mostra como nos aproximar dele. Vou ser mais específico. O korban vem da palavra karov. Em hebraico tem a raiz da palavra. Uma oferenda, na verdade, vem de aproximação. É um jeito da gente querer se aproximar de Deus. Como vimos no exemplo de Caim e Abel. Como vimos em Noah, certo? Como vimos em Noé. Como vimos justamente em Jacob, em Abraão, que quer sacrificar seu filho. Abraão, que Hashem pede para ele, Kachna et bincha et yechidcha she'avta, ve'aleu sham le'olá, alachá de Arim asher omar lecha. Pegue teu filho e ofereça a ele como uma olá, como um holocausto, sobre um dos montes que vou te dizer. Então, o que significa isto? É um meio de dar algo de si para se aproximar. E eu mencionei antes, o profeta Samuel, no livro Samuel 1, capítulo 15, versículo 22, ele se dirige ao povo de Israel com uma frase muito interessante. Vayomer Shmuel, e disse Samuel, החפץ לשם בעולות וזבחים? Vocês pensam que Deus deseja oferendas e holocaustos? Que Shmuel bekol Hashem, como ouvir as suas palavras, ou seja, obedecê-lo? Ine Shmuel mizevach tov. Ele diz, olha, obedecer é melhor do que uma oferenda bonita. Leakshiv michaleveilim. E prestar atenção a ele é melhor ainda do que as partes gordurosas, as melhores partes dos carneiros. Ou seja, na prática, nos diz aqui o profeta Samuel, será que Deus quer essas oferendas? As oferendas são uma forma de externar, de expressar a nossa vontade. E aí vem a palavra sacrifício. A palavra sacrifício significa algo que estamos dando de nós mesmos. Estou sacrificando de mim. E a ideia é que o sacrifício, a oferenda, estou te dando algo como se eu estivesse me dando. E externando daqui uma vontade de me aproximar. Aproximar, porque eu gosto de você. Não necessariamente tem a oferenda somente de expiação por um pecado, que mencionamos que existe. Existe a oferenda de Corban Todá, de uma oferenda de agradecimento, sou grato. É como que, vamos dizer assim, um pai dá para o filho de presente de formatura um carro. O que, que o filho faz? Ele chama o pai e fala, pai, vem cá, quero te levar a passear num carro novo. É uma forma do filho de agradecer ao pai, dar para o pai um pouco do que ele deu, entre aspas, para externar e demonstrar um agradecimento. Na prática, são formas diferentes de quê? De se aproximar, de se vincular, de se ligar com Hashem, com Deus. É isso que nós temos no Corban Oferenda. Eu vou ir um pouquinho mais específico. Nós encontramos, inclusive, aqui na nossa Parashá, que Deus mesmo nos dá essa dica na expressão que ele utiliza quando fala com Moshe. Acabamos de ler agora há pouco o primeiro versículo. E temos o segundo versículo, diz o seguinte. Daber al bnei Israel ve'amarta aleihem. Se dirija ao povo de Israel e diga a eles. Adam ki akriv mikem korban lashem. Uma pessoa que oferecer de vocês um sacrifício para Deus. Do gado, do rebanho, do gado vacuno, do rebanho, tracribut corbanhem, sacrifiquem vosso sacrifício. Tradução praticamente literal. O que significa aqui? Pergunta ao Admura Zaken, a expressão aqui está errada. Diz aqui, fala para o povo de Israel e diga a eles, Adam que akriv mikem. Uma pessoa que sacrifique de vocês. Deveria estar dizendo, Adam Mikem, que akriv korban Lashem. Uma pessoa de vocês que sacrifique uma oferenda para Deus. Certo? Por que, que muda a expressão aqui? Por que, que diz a Torá, Adam que akriv Mikem. Uma pessoa que sacrifique de vocês. A expressão literal deveria ser, uma pessoa de vocês que sacrifique. Não uma pessoa que sacrifique de vocês. Seria a forma correta de se expressar. Explica o Admor HaZaken, na verdade a Torá não se engana. A Torá não cometeu uma gafe, a Torá não falou de forma imprópria. A Torá quer nos dizer, quando você quiser se aproximar de Hashem, quando você quiser se aproximar de Deus, como tem que ser a oferenda? Mikem, de vocês. A nossa oferenda a Deus tem que ser de nós. Cada um deve dar de si para se aproximar de Deus. E como, o que dar de si? Mina beema, mina vacaro, mina tzon. Do animal. Do animal gordo, grande, ou do animal pequeno. Ou seja, temos, nós cada um temos um animal dentro de nós. O nosso lado animal. Todos nós temos um lado espiritual e um lado animal. Temos o lado que nos elevamos, o lado espiritual da pessoa e o lado animal. Inclusive, quando a gente se prepara para rezar, muitas vezes dividimos o lado, vamos dizer, mais espiritual do lado mais animal, que são as partes mais baixas. Inclusive estão divididas as partes mais baixas e as partes mais elevadas. De fato, mais uma questão interessante. Quando nós falamos sobre a nossa elevação, o nosso contato com Hashem, devemos dar de nós. Quando um verdadeiro valor tem importância? Quando a gente dá de si próprio. Quando a gente dá de si para Deus, naquele momento tem um valor. Podemos dar e não ter valor nenhum. Uma questão muito simples para entender esta ideia. Eu posso dar para alguém e o que vale é o sentimento. Não necessariamente o que estou dando, mas o que se representa. E quando alguém é muito importante e quero expressar realmente o valor, eu dou algo mais importante ainda para poder expressar até que ponto que é importante. Não necessariamente quando dou um presente, estou pensando necessariamente no que ele precisa, senão no que eu tenho condições de dar e o que isso representa para mim. Porque senão, para um rico, um milionário, vou dar de presente o quê? Nada, ele já tem tudo. Mas eu estou querendo demonstrar um carinho e um sentimento. Se ele for inteligente, ele saberá avaliar que o que eu dei não é necessariamente para atender uma necessidade que ele tem, senão para expressar até que ponto que ele me é importante para mim. Quando a gente dá um presente, a gente está demonstrando para alguém o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso reconhecimento. É isso um dos conceitos de aproximação. Um outro conceito de aproximação também, obviamente, quando a gente erra. Então, uma pessoa que podemos dizer, pecou, no exemplo com Hashem, ou vamos dar o exemplo quando erra com o próximo. O próximo se magoou, se chateou, por quê? Porque falhei, faltei com ele. Então, eu falo, quero te pedir desculpas. Imagina, já me pediu 1000 vezes desculpas e voltou a reincidir, e voltou a fazer. Não. Então, simplesmente, o que eu faço? Eu mando o que se chama um presente de reconciliação, com um pedido de, vamos marcar um encontro, marcar uma aula, marcar alguma coisa para poder te pedir desculpas e te demonstrar como você é importante para mim. Não porque ele precisa do presente, não é porque estou subornando, não é porque estou fazendo alguma coisa, eventualmente com segundas intenções, bem pelo contrário, para mostrar que estou disposto. E dando isso de mim, que significa? Algo com o qual eu poderia estar eventualmente gastando comigo. E eu abro mão pensando em você, este abrir mão pensando em você, na prática, tem um valor muito grande. Por quê? Porque te demonstrei até que ponto você é importante para mim. Nós mencionamos antes que tinha diversos tipos de oferendas, temos diversas opções. Ou seja, temos a opção do gado, um boi, um touro, o caprino, o rebanho, que é um carneiro, um cordeiro, obviamente menor, vale menos, etc., mais fácil, enfim. E por último, temos os pombinhos. Aliás, os pombinhos, temos a pomba, e se não, os filhotes, os pombinhos. E por último, temos a farinha também. Qual a diferença entre todos os tipos? Na verdade, são opções diferentes do mesmo tipo de oferenda. Certo? Era feito com praticamente o mesmo ritual. Seguimos o mesmo ritual, mas na prática é um pouco diferente. Por quê? Por que essa diferença? Qual o sentido dessa diferença? Na prática, nossos sábios exaltam, vemos aqui que em todos eles a Torá utiliza a mesma expressão. Yishereach nichoach l'Hashem. O seu fogo é um cheiro agradável para Deus. Um reach nichoach. Um cheiro agradável. Por que um cheiro agradável? Na verdade, Deus gosta. Lhe agradamos. Por quê? Porque nós estamos querendo aproximar dele. Para aproximar-se realmente, temos que dar um passo adiante. Ou seja, não adianta dizer, quero me aproximar e fico onde estou. Estou dando algo de mim. E se observamos bem, o Torá nos traz aqui que essa aproximação é como? Essa aproximação é dando de si, mas de repente posso dar um boi, um carneiro, um pombo, farinha. E em todos é um cheiro agradável para Deus? Qual o sentido? Diz o Talmud, Amarbe be'amamit ve'haikar shichaven libolashamay. Nos ensinando o seguinte, traduzindo, aquele que dá muito, como aquele que dá pouco, ou fundamental que direcione o coração aos céus. Ou seja, Deus não precisa da quantidade. Parafraseando o que falamos antes, Deus não precisa nossas oferendas. Deus não precisa nossos sacrifícios. Mas Ele quer que a gente dê de si de verdade, com sinceridade. E quando eu faço um esforço, entre aspas, que dou a mais do que eu, entre aspas, tenho condições de dar, quando eu dou de acordo com minhas possibilidades, ou dou algo que realmente demonstra meu esforço, eu estou demonstrando com isso o meu interior. Deus sabe o que temos no coração. Mas às vezes nós devemos mostrar para nós mesmos. E como mensuramos isto? Simplesmente com o exemplo, com a ação, com a atitude. Vou dar um exemplo para vocês. O marido ama sua esposa. Obviamente que ele não pode esquecer o aniversário de casamento. Obviamente não pode esquecer o aniversário, a data de aniversário dela. Porém, uma questão importante. Ele lembra de tudo isto, mas uma coisa que é real, que a Torá nos traz, aqui no exemplo, ele vai demonstrar isso como? Dando um presente. Se vamos dizer que o que interessa é o ato de dar um presente e não o valor, então para que vamos dar uma joia, que geralmente vem num estojo, num invólucro bonito? Vamos só dar o invólucro e não precisamos gastar na joia. Para que gastar? Ela já sabe que eu gosto dela. Eu já falei que eu gosto dela. Ela viu que me lembrei da data porque fui e comprei um estojo. Então vou dar só o estojo. Aí ela vai chegar e vai abrir o estojo, vai um bolo, vai ver o estojinho, uma caixinha bonita, vai abrir a caixinha veludada e vai encontrar que está vazia. Ela vai rir e dizer que houve. É o menos que o mínimo que está esperando é que você diga, talvez não chegou, ficou no correio com a pandemia, não chegou. Olha, simbolicamente estou te devendo, já encomendei, não ficou pronto. Sei lá, qualquer resposta. Menos que a gente diga, olha, só queria te demonstrar que você é importante. Só queria te demonstrar que você é querida. Só queria te demonstrar que lembrei de você. Então, para que gastar? Está aqui. Duvido que a mulher diga, está tudo bem, sinceramente. Por quê? Ela está esperando que a gente dê algo de si, demonstrar como realmente, uma demonstração, até que ponto que é importante. Isto que a Hashem quer de nós. Quando Caim e Abel trouxeram uma oferenda, Hashem aceitou a oferenda de Abel e não aceitou a oferenda de Caim. A Torá nos diz, a Torá nos conta claramente que Hevel ele também trouxe, certo? E quando ele diz que trouxe também, certo? Qual a expressão? Evi af u mi becholot sonó. Como diz aqui, evi gam u, no versículo 4 do capítulo 4 de Gênesis, e Hevel trouxe também, ofereceu também, aqui, só que quando a gente lê em português está escrito e também Hevel trouxe. E Hevel trouxe também ele dos primogênitos, ou seja, dos escolhidos, do seu rebanho e das suas gorduras, melhores crias, se refere. Certo? Baixá Hashem el Hevel vel minchato. E Hashem se dirigiu, prestou atenção a Hevel e a seu presente, a sua ofrenda. E no versículo 5, vel Caim vel minchato lo sha'a, baixá le Caim meod. Vai para o Panav. E Caim, quando Deus não prestou atenção, Caim ficou muito bravo e se deprimiu. Ou seja, na prática, quando nós vemos que o intuito era esse, expressar um reconhecimento, procurar, como a palavra mesma diz, Korban vem da palavra Karov. Justamente em hebraico tem as raízes, as três letras que são a raiz da palavra, Kuf, Resh, Bet. Karov, que significa justamente essa proximidade. Essa proximidade que o Corban vem trazer, que na prática o Corban não vem trazer, a pessoa procura e o Corban vem propiciar, vem externar esse sentimento, essa vontade, esse desejo. Então, na prática, quando nós vemos aqui que se queremos realmente trazer essa oferenda, como deve ser? De nós mesmos. Por isso que para Deus não interessa. Ele nos dá as opções de uma oferenda mais cara, de uma oferenda mais simples. Por quê? Porque cada um dá conforme suas possibilidades. A pergunta é se estamos fazendo para, como a gente diz, cumprir tabela, certo? Que nem no final do campeonato, ou porque realmente esse é o nosso desejo. Porque realmente ainda estamos com condições de brigar pelo título ou para classificação, sei lá, que nem no Brasileirão para Libertadores, ou já não tem mais chance e, bom, pelo menos que não leve o outro. Isto daqui é basicamente o que a Torá nos ensina aqui. A Torá, o que Hashem espera e nos pede justamente do Corban, da oferenda, o sacrifício, para sacrificar de nós mesmos e nos aproximar dele. É isto que Hashem quer. O animal, na verdade, não necessariamente é uma necessidade, é um meio. É como demonstramos isto, de fato. Existem explicações por que o animal, por que isso. Não vamos entrar nisso porque é mais profundo, mas eu queria simplesmente utilizar, entender a expressão, o sentido do Corban. O que o Corban vem trazer e os diversos tipos de Corban. Seja de paz, seja de culpa, seja o Corban inadvertido que a pessoa nem percebeu que transgrediu, o Corban que a pessoa tem dúvida. De fato, todos eles vêm expressar um desejo de proximidade. Nós devemos tentar sempre nos aproximar de Deus, aproveitar essa possibilidade que temos e saber que para uma verdadeira aproximação, cada um deve dar de si. Devemos saber dar de si e darmos de si da prática e o melhor que temos, como vimos no exemplo de Abel e como vemos de livre e espontânea vontade de Noé. É isso que Hashem, nós talvez precisamos que Hashem nos ordene. Noé não teve necessidade. Caim e Abel, mesmo Caim, Deus não precisou pedir para eles. Eles sentiram a necessidade de trazer essa oferenda e dar para Deus, provocando e propiciando essa aproximação. Que a gente possa, cada um de nós, cada vez se aproximar mais, estarmos sinceramente unidos e ligados a Hashem, e com certeza Ele também estará, com certeza, próximo de nós. Que Maima Panim era Panim, do mesmo jeito que as águas refletem o que a gente mostra quando a gente se aproxima de Hashem, Hashem também se aproxima de nós. Quando nós queremos fazer as pazes com Ele, por assim dizer, Ele com certeza faz as pazes conosco e que possamos logo em breve ter todos esses serviços no Beit HaMikdash HaShlishi com Kohen Gadol, em breve nos nossos dias. Amém. Que tenhamos um livro de Vaikra profícuo, na verdade, na sua leitura, no seu sentido e na prática cumprido em Jerusalém com o término dessa pandemia e a vinda de Mashiach em breve. Amém.